A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de mercado, analisando o que aconteceu em Chicago. Segundo dia da semana com quedas aí, importantes nas negociações lá em Chicago. Ontem a gente já viu o mercado recuando forte, hoje da mesma forma a gente vê principalmente safra nova lá nos Estados Unidos perdendo mais de 20 pontos em relação ao fechamento anterior e voltando para aquela casa dos US$13,70. Então, a gente quer entender, na verdade, o que está acontecendo. Obviamente que nesse momento tem muita influência do clima, né, lá nos Estados Unidos, e um dos grandes motivos é esse, mas fatores paralelos aí têm ajudado também a pressionar as cotações. A análise de hoje será feita por Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócio, está aqui com a gente já na tela. Bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por atender aí ao nosso chamado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Enio. E eu começo te perguntando desse mau humor lá em Chicago, né? As últimas sessões aí, as últimas três, pelo menos, de quedas muito significativas aí para os preços em Chicago e perdendo patamares importantes de preços, Enio. O que está acontecendo?
Alexander, antes de ir direto para a sua resposta, eu gostaria de deixar claro que é um prazer enorme estar com vocês, viu? Fico muito feliz de estar aqui. Então, vamos lá. O que eu vou te falar, o que está acontecendo no mercado, não quer dizer que particularmente eu concorde com isso. Ontem, nós vimos os resultados do USDA, ele publicou os resultados de condições de lavoura nos Estados Unidos, né? E as condições de lavoura pioraram bastante, né? Queda de 5 pontos percentuais. Estavam com 72% no caso do milho. Boas, excelentes, voltaram para 67%, a soja também caiu. E quando a gente olha soja e milho, as condições lavouras apresentadas pioraram muito. 5, 6% são quedas importantes. O que mais me deixa interessado nisso é que você olha estados importantes como Iowa, Illinois, Ohio, Minnesota, são estados que são extremamente importantes na produção dos Estados Unidos. Eu lembro que Iowa e Illinois são os maiores estados norte-americanos na área de produção agrícola, né? E esses estados tiveram uma redução importante na sua qualidade de lavoura. E o mercado hoje cede de novo, né? E por que o mercado está cedendo? Ele está cedendo desde quinta, sexta passada, porque os mapas pluviométricos mostraram chuvas nesse final de semana, aconteceram chuvas em alguns estados, não foram gerais, foram chuvas esparsas, e estão marcando mais chuvas agora para depois de sexta-feira, quinta, sexta, sábado. Só que é o seguinte, essas chuvas estão concentradas no leste do Corn Belt. Quando eu vou para o oeste do Corn Belt, essas chuvas vão ocorrer? Vão, mas são chuvas muito amenas, 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. E mais o interessante é que essas chuvas também estão baixando um pouco a temperatura. O que, que os traders começaram a entender? Os funds estavam muito, muito longos, muito comprados. Com essas sinalizações, eles entraram realizando lucro e continuam a realizar lucro, apesar dessa diminuição das condições lavouras. E os Estados Unidos hoje está bem dividido aonde está chovendo bem, que é a porção leste, Corn Belt. E quando eu vou para a porção oeste, Corn Belt, não está chovendo muito. Mas o mercado, como os fundos estavam muito, muito posicionados, estavam muito, muito longos, realizaram lucro. Outra coisa que também não sai do radar dos operadores é essa discussão se Joe Biden vai mexer na política de bioenergia nos Estados Unidos, se ele vai reduzir o biodiesel, se ele vai mexer no etanol. Outra surpresa, porque os números que o USDA apresentou no último relatório de supply and demand do dia 10, quer dizer, há 5 dias atrás, né? Ele mostrou uma robustez na demanda por etanol. Supply demand mostrou uma robustez nessa área. E o mercado começa a questionar se ele vai cortar biodiesel ou não. Chuvas programadas em parte do Corn Belt, funds extremamente longs, carregados nas compras, e essa discussão do biocombustíveis no mundo fez com que os fundos realizassem lucro e continuem a realizar lucro.
Essa questão do relatório que vai medir a área de plantio no final do mês, Enio, ele também já começa a ser observado no mercado? Pelo mercado?
Pô, foi muito bom você ter falado nisso, que eu esqueci desse item ainda. Mil perdões, Alexandre. Na verdade, o relatório de York Range, que é o tamanho de área, os mercados estão apostando que a área plantada vai ser maior do que o aumento que o USDA projetou em 28/2, 30/3, e agora é o último relatório deles, né? Então, as agências privadas estão apontando áreas maiores do que isso. Só que eu gostaria de lembrar que em 30/3, o mercado deu uma alta muito, muito forte, porque elas apostavam nessa área tão maior, ela veio maior, mas não tanto quanto se apostava. E agora elas de novo estão apostando em áreas bem maiores do que o projetado pelo ISDI. Nós vamos ver no dia 30 agora quem está correto e quem está errado.
Bom, então vamos lá, Enio. A gente tem previsão de chuvas, mas uma perda de qualidade das lavouras. A gente tem uma possibilidade de aumento de área, um mercado apostando um aumento grande, mas que pode não ser nem tão grande assim. A gente tem uma mudança nas regras de política de biocombustíveis, mas a gente sabe que o Biden defende uma agenda verde muito forte desde o início lá da sua campanha eleitoral lá atrás. Enfim, a gente tem, mas não tem, e esse movimento de queda não está exagerado, não, Enio?
Essa é uma visão do mercado, por isso que eu falei para você, eu vou relatar o que está acontecendo, não quer dizer que eu concorde com o que está acontecendo. Mas vamos lá. Primeiro, essa alteração na política de biocombustíveis, ela não foi concretizada. Isso é um boato de mercado, é uma especulação do mercado. Então, não tem nada certo. Voltando a falar também das chuvas, chuvas na porção leste do Corn Belt, nós sabemos o que vai acontecer. Agora, se elas vão acontecer na porção oeste, que é onde está tendo os maiores problemas de escassez hídrica no solo, a gente não sabe qual vai ser a intensidade. Os mapas não estão mostrando chuvas muito fortes no oeste. Podem acontecer essas chuvas. Caso aconteça essa queda na qualidade da lavoura, logicamente vai ser recuperada, porque vem a umidade com o sol, a lavoura se desenvolve, né? E agora, o que a gente não pode esquecer é que os funds estavam muito longos, né? Estavam muito carregados de contratos comprados, estavam empilhados de contratos comprados. Na primeira ameaça que os funds viram deles terem reversão nessas quedas do preço, eles se antecipam e vendem. Eles não estão interessados qual vai ser o número 36, qual vai ser a produtividade total de soja, qual vai ser o estoque de passagem dos Estados Unidos. Eles compraram essa posição a 10, 12, 13 dólares, estavam a 14, 30 e venderam e colocaram dinheiro no bolso. Então, essa ameaça fez os funds entrarem na ponta vendedora. E lembro, no mercado financeiro tem uma norma: o ser mais covarde do universo é o dinheiro. Quando ele se sente ameaçado, ele corre.
Bom, mas isso faz a gente parar para pensar da possibilidade de reversão dessas tendências aí, então. Não dá para apostar todas as fichas de que esse movimento de baixo que a gente viu nas últimas sessões é uma tendência aí.
Vamos lá. O solo americano é um solo que retém muita umidade, né? Principalmente nas regiões mais produtoras. É um pântano quase que foi drenado. Então, algumas chuvas já dão segurança para o produtor norte-americano. Na verdade, o problema do produtor norte-americano pode ser até excesso de chuva. Mas tudo bem. Só que a soja, Alexander, ela está 94% plantada. Nem terminaram de plantar a soja. A grande maioria da soja está nascendo agora, crescendo agora. Está com 20 dias as mais velhas, né? Quer dizer, nós estamos no começo do jogo. Bem no começo. Caso o clima não seja amigável para o desenvolvimento da soja e do milho, os preços vão reagir. Caso o clima continue amigável, dificilmente os preços vão reagir. Agora, nós também não vamos ter quedas ad eterno, porque os estoques de passagem, independente se os Estados Unidos vai colher 119 milhões de toneladas, 120, 121 ou 122 milhões de toneladas, os estoques de passagem vão ser pequenos. Outra coisa interessante é o seguinte, logo, logo, você vai ver os prêmios no Brasil subirem. Por quê? Devido à forte demanda que nós estamos tendo no Brasil. Nós estamos batendo recorde de exportação constantemente. Nós exportamos no mês passado mais 16 milhões de toneladas. Podemos exportar de novo 16 milhões de toneladas. O Brasil já exportou mais de 64%, 65% de todo o seu projeto de exportação até o final do ano. A própria ABIOV, que é a Associação das Indústrias de Óleos Vegetais, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, projetou um aumento de exportação. Então, sim, a demanda está extremamente forte aqui e essas quedas constantes deixam a soja americana barata e os estoques de passagem lá vão ser muito pequenos. Então, chega um determinado ponto que isso tem que equalizar. Agora, eu lembro, a resposta não está na demanda. A resposta está no clima. A resposta não está no acreage, tamanho da área vai ser plantada, se é 1 milhão a mais ou 1 milhão a menos de hectares. A resposta está no clima. Se o clima for confortável, amigável, os preços devem ceder mais um pouco. Caso o clima nos Estados Unidos não seja amigável para o desenvolvimento das culturas, nós veremos algo.
Mas no caso da soja, o clima ainda não é um definidor, né, Enio? Ele acaba sendo definitivo aí para as lavouras, mas a partir de final de julho?
É, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né, Alexander? O risco sobre a mesa é muito alto. Qualquer estresse climático agora que ele dure mais de 10, 15 dias, o mercado financeiro vai ou vai, os fundos vão entrar comprando esses produtos, eles vão se proteger de uma falta de soja lá na frente.
O fato é que Chicago nesses últimos dias caiu bem, a gente está falando de perdas até importantes aí no valor da soja lá em Chicago. Isso implicou em mudança de preços no Brasil também, Enio? Porque além de Chicago caindo, a gente tem um dólar que está mais para perto de 5 do que aqueles 5,80, 5,70 que a gente viu lá no passado, né?
Vamos lá. 5,80, 5,70 é do ano passado, mas assim, esse ano nós flertamos com 5,30, 5,40. Quando eu pego 5,30, 5,40 para 5,04, né? Nós tivemos uma queda importante no câmbio. Então caiu o Chicago, caiu o câmbio. Os prêmios subiram de verdade, mas não compensaram essa queda de Chicago e dólar junto, né? Agora eu gostaria, de novo, aqui no câmbio a gente tem uma certa atenção, né? Pega o mercado de hoje. Nós chegamos a trabalhar com dólares hoje, na sessão de hoje, acima de 5,10. Isso eu estou falando até próximo da hora do almoço. Estamos fechando a 5,04. É muita volatilidade, sabe? E amanhã, nós temos que lembrar, nós temos a super quarta, né? O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai divulgar a sua taxa de juros. O Copom, amanhã, divulga a taxa de juros do Brasil, que vai precificar a Selic, né? Então, se você tiver altas nessas taxas, se você tiver altas aqui acima do que o mercado espera, você pode ver esse dólar tentar operar abaixo de 5. Quando eu vou para os Estados Unidos, dificilmente os Estados Unidos vai mexer na taxa de juros agora. Jerome Powell, que é o presidente do Fed, cansou de repetir que mudanças agora são somente a partir de 2023. Mas estamos tendo um processo inflacionário nos Estados Unidos. E isso pode antecipar a alta de juros nos Estados Unidos. Caso essa alta de juros nos Estados Unidos aconteça, o mercado financeiro vai ficar muito nervoso. De novo, o dólar tende a subir, ativos em gerais tendem a cair. Não estou falando que vai acontecer isso agora, não é isso. Eu estou falando que isso tem que estar no radar de um investidor, não só no mercado agrícola, mas também no mercado de equities.
Agora, nesse momento, a gente tem Chicago em queda, dólar em queda e prêmios reagindo, foi isso que você falou?
Sim, os prêmios reagindo. O prêmio spot, se você pegar esse prêmio spot dias atrás, estava 15 abaixo, 20 abaixo. Nós estamos falando de 30 acima, 25 acima, 40 acima. Mudou bem.
E o que...
Mas Chicago caiu um dólar para o bucho. Então, assim, uma coisa não compensou plenamente a outra.
Agora, o que, que estimulou essa reviravolta dos prêmios aí, Enio? É um afastamento do produtor esperando por preços melhores? É uma tentativa do comprador de originar soja? Enfim, o que, que justifica essa mudança do padrão dos prêmios?
Primeiro que o mercado interno há muito tempo está pagando mais pela soja do que o mercado externo. Por quê? Porque as margens de esmagamento da soja, especificamente no biodiesel, estão muito altas. Então, nós tivemos o último leilão agora, de novo, os preços elevados, demanda firme. Isso utilizando a plataforma B10. 10% do diesel é com biodiesel. O governo federal prometeu que em setembro volta-se o B13, quer dizer, mais demanda. Então, a indústria local está tendo boas margens com biodiesel. E o exportador está extremamente agressivo na exportação. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo tanto a indústria local se alimentando da soja, né, criando seus estoques para o final do ano, e os exportadores tentando construir suas plataformas de exportação também para o final do ano. Lembro que a gente já exportou 65% de toda a soja que a gente planeja exportar até dezembro. E nós não terminamos nem o primeiro semestre. De novo, esse mês agora, nós vamos exportar bastante soja. Esse mês nós vamos exportar mais de 15, 16 milhões de toneladas, alguma coisa próximo disso, né? E, por fim, nós estamos tendo também um mercado de proteína animal que não dá sinais de arrefecimento de demanda. Então, boas margens no óleo de soja, mercado de proteína animal demandando farelo e o mercado exportador também muito ativo. Nós vamos chegar no final do ano com muito pouca soja no Brasil.
Isso significa preços firmes, no mínimo.
Prêmios mais altos, sim. Prêmios mais altos, sim. Preço vai depender de onde vai estar o dólar e onde vai estar Chicago.
Tá.
Mas os prêmios vão ser mais altos. E nós estamos falando já em setembro, 1,40, 1,50, 1 dólar e 50 está acima da cotação de carga. Quer dizer, a tendência são de preços mais fortes.
Diante disso, Enio, diante dessa informação, estou com a minha soja aqui, o que, que eu faço? Vendo ou espero?
Bom, nós vamos. Se você é um produtor que colhe e guarda sua soja, você está com parte da sua soja só. A grande maioria já vendeu, já está com fluxo de caixa, protegido. Não é bom você vender ativo nenhum em momentos de queda. Nós estamos vendo Chicago cair, dólar cair. Se você não precisa de recursos nesse exato momento, eu recomendaria você segurar essa soja. Nós temos todo o segundo semestre para acontecer, nós temos todo o mercado de clima nos Estados Unidos para acontecer. Mas eu queria fazer um aviso. A gente não pode dirigir o carro olhando... a gente não pode dirigir o carro olhando no retrovisor. Nós tivemos oportunidades muito boas de travar cotações para 2022.
Uhum.
Muito, muito boas. Hoje, os preços, na média, estão R$ 4 a R$ 5 abaixo do que estavam há alguns 10 dias atrás. E aí, isso é importante para o produtor notar. Então, você deveria travar parte da soja que você vai colher em 2022. 10, 15%, você deveria travar, já deveria ter travado lá atrás. Por quê? Não porque os preços, você acha que os preços vão cair ou subir, é que as margens eram muito boas, né? E elas ainda continuam muito boas. Se por acaso nós tivermos outros ralis de Chicago, outros ralis de dólar, que você tenha boas margens, elas devem ser capturadas. Não estou falando para você travar tudo, mas você deve travar parte da sua safra para 2022 e garantir boas, excelentes margens para 2022. Ah, e se subir mais, você tem ferramentas para você continuar participando dessas altas, tanto nas tradings quanto no mercado financeiro. Mas fica uma lição aqui, os preços não sobem ad eterno, mas também não vão cair ad eterno.
Dá para resumir dizendo que safra velha dá para esperar mais um pouquinho, principalmente para entender o que vai acontecer com os Estados Unidos, e safra nova vai participando e aproveitando as oportunidades que forem aparecendo, Enio?
Muito bem resumindo. O seu poder de síntese foi positivo. daqui para o final de ano, nós teremos muitas oportunidades na safra velha. E nós também teremos oportunidades na safra nova. O problema da safra nova é que a gente tem que tomar só um pequeno cuidado. Ano de 2022 é ano de eleição. É ano de eleição. Normalmente, as eleições no Brasil são muito tensas. São muito tensas. E nós temos hoje, Alexandre, um cenário polarizado, muita esquerda ou muita direita. Aquele bom senso, aquele nome de coesão no centro não tem. E aí, nós vamos, essa polaridade, essa dicotomia muito do lado, muito do outro, vai acabar se refletindo no mercado financeiro. O Brasil comete alguns equívocos, né? Por exemplo, saiu recentemente uma liminar, o Supremo Tribunal Federal soltou uma liminar que você não pode despejar e fazer a reintegração de posse de uma pessoa durante a pandemia. Pense quem tem um imóvel urbano na cidade de São Paulo, se isso pega. Você dá muita insegurança. Então, muitas discussões que estão fora da mesa hoje são completamente descabidas do cenário atual. Nas eleições de 2022, você vai ver muita discussão nesse ponto. E o mercado financeiro vai ficar extremamente nervoso. E aí você pode ter uma alta na moeda norte-americana que vai impactar no seu preço. Mas isso não o desabona, não desautoriza você travar margens muito, muito boas para o ano que vem. A única coisa que você tem que fazer é cuidado. Você fazer parcialmente, não fazer tudo de uma vez e sempre olhar quanto que eu estou ganhando na operação. Se a margem é muito, muito boa, você deve fazer.
Muito boa dica, Enio Fernandes. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos de olho em toda a movimentação lá em Chicago e sempre utilizando as dicas, as informações, enfim, os argumentos trazidos por analistas como você, aqui nos ajudando a entender principalmente a dinâmica de formação de preços e mais do que isso, ajudando no planejamento da comercialização. Obrigado por nos ajudar, Enio.
Um grande abraço, que Deus ilumine a todos. Tchau, tchau.
Valeu, até a próxima. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente analisando o mercado da soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago? De olho na tela, vamos lá. Para soja, julho, 14,65 dólares por bushel, queda de 6,5 pontos. Para agosto, 14,26, perdeu 15,25 pontos. Novembro, 13,73 dólares, queda de 21,75 pontos. E o janeiro, 13,76 dólares, uma queda de 21,75 pontos também. Vamos ver os números do milho. Para julho, fechou positivo, 8,25 pontos de alta, a 6,67 dólares por bushel. No entanto, vencimentos do segundo semestre, setembro, por exemplo, 5,91 dólares, perdeu 6,75 pontos, dezembro, 5,73, queda de 7,5 pontos. E para março do ano que vem, março de 2022, 5,80 dólares por bushel, 7,25 de queda. Vamos ver o trigo. Também no vermelho, para julho, 6,61 dólares por bushel, 13 pontos de baixa. Setembro, 6,66 dólares por bushel, também com 13 pontos de baixa. Dezembro, 6,72 dólares por bushel, 14 negativos também. Março de 2022, 6,79 dólares por bushel, 13,75 pontos de queda. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.